Muito bem. Muito bem. Então vamos retomar a reunião. Parece que temos quórum ou em vias disso. Senhores deputados, vamos retomar a nossa ordem de trabalhos. Vamos apreciar três pareceres relativamente a três projetos de lei. O primeiro é o projeto de lei 383/13 do PSD, proceder à descentralização de competências para os municípios e entidades intermunicipais e nas freguesias no âmbito da educação, saúde, ação social, gestão territorial, gestão florestal, gestão da orla costeira, medicina veterinária, saúde animal e segurança alimentar. A relatora foi a senhora deputada Paula Santos, que atribuiu à senhora deputada Ana Virgínia Pereira a apresentação do relatório. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigada. Então eu vou ser breve, porque espero que toda a gente tenha lido, porque senão está um bocado no grande. Já leram todos, certeza, juram? Pronto, eu sei que está, agora é preciso ler. Pronto, a propósito, eu vou passar à frente a parte mais técnica da entrada, da saída e por aí fora. A apreciação da iniciativa Projeto de Lei é apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrático, nos termos das disposições tal. A iniciativa legislativa cumpre os requisitos formais determinados no número 1 do artigo por aí fora. Acho que também vou passar isto à frente. Sabe-te o número. Na exposição de motivos, talvez aqui assim seja mais importante percebermos, na exposição dos motivos do projeto de lei, o grupo parlamentar do PSD defende que, e isto aqui assim é uma citação, de facto seja possível, com a execução de uma reforma descentralizadora mais ambiciosa, alcançar uma maior coesão social, económica e territorial. Justifica tal pretensão com os ganhos de eficiência e eficácia que, segundo um princípio de subsidiariedade, a aproximação das decisões aos problemas. No âmbito de uma organização administrativa mais descentralizada, pode potenciar, são imensos. E a possibilidade da obtenção de ganhos ao nível da promoção da coesão territorial e da melhoria de qualidade dos serviços prestados às populações através de respostas adaptadas às especificidades locais, da racionalização dos recursos disponíveis e da responsabilização política mais imediata e eficaz, pretendendo assim tornar efetiva a aproximação dos serviços às populações com base no princípio da subsidiariedade, previsto no artigo 6º da Constituição da República Portuguesa, que incumbe o legislador ordinário de procurar o nível adequado para o fim de prosecução de interesse público que subjaz a toda a administração pública. Então, o Grupo Parlamentar do PSD propõe aprofundar o princípio da descentralização, maiormente em matérias de educação, saúde, ação social, gestão territorial, gestão florestal, gestão da orla costeira, medicina veterinária, saúde animal e segurança alimentar. Afirma que este aprofundamento deve, no entanto, obedecer a regras claras que permitam a sua execuibilidade, tal como a garantia de transferência dos recursos correspondentes para as autarquias locais, sem aumento de despesa financiada através do Orçamento de Estado. Uma monitorização permanente e transparente das ações de descentralização, a promoção da participação dos cidadãos e a otimização de meios de recursos, tudo tendo em conta a capacitação das entidades que passarão a assumir essas novas competências. Depois aparece aqui uma série, para discussão em plenário, uma série de propostas de lei e de projetos, proposta e projetos de lei que eu me eximirei de referir, é só ler. Há uma série de consultas que também foram pedidas ao Presidente da Assembleia da República, promoveu a auscultação dos órgãos das regiões autónomas, da região autónoma da Madeira e dos Açores, e que enviaram os seus pareceres para a Comissão e que, se calhar, também passa um bocadinho à frente, atendendo, não queria amassar muito os senhores. E pronto, e passaria se calhar imediatamente para as conclusões, uma vez que a deputada relatora se excusa de manifestar a sua opinião. E então as conclusões seriam, o grupo parlamentar seriam ou são do Partido Social Democrata, apresentou à Assembleia da República o projeto de lei tal, 383/13, que procede à descentralização de competências para os municípios e entidades intermunicipais e nas freguesias no âmbito da educação, saúde, ação social, gestão territorial, segurança alimentar. O presente projeto de lei, no essencial, cumpre os requisitos formais e legais estabelecidos pela Constituição da República Portuguesa, da Lei Formulária e do Regimento. 3. Foi promovida a auscultação dos órgãos das regiões autónomas, tendo já emitido o parecer a Região Autónoma da Madeira e dos Açores e a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. O ponto 4, a Comissão do Ambiente, do Ordenamento de Território, Centralização, Poder Local, etc., entende que deve ainda ser promovida a auscultação da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da ANAFR. Finalmente, a Comissão de Ambiente, Ordenamento de Território e Descentralização, esta Comissão, é de parecer, e eu fiz chegar à Comissão um texto já diferente, receberam, pronto, enviei um pequeno lapso. Parece que o projeto de lei, é de parecer que o projeto de lei 383/13, segunda, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, está em condições de ser apreciada em plenário na Assembleia da República no próximo dia 16 de março. Portanto, havia aqui um erro com o Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Alguns dos seus deputados pretendem pronunciar sobre o relatório? Pretende intervir? Não. Muito obrigado. Então, queríamos, através da Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, saudar o trabalho da Sra. Deputada Paula Santos. E passamos então à votação do relatório. Os seus deputados que votam contra... Senhores deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Passamos então à apreciação do parecer do Projeto de Lei 416/13 do Partido Socialista, que estabelece mecanismos de proteção do património azulejar, procedendo à 13ª alteração ao regime jurídico da urbanização e edificação. O relator é o Sr. Deputado António Topa, do PSD. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo seu trabalho e pela apresentação do relatório. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia o Projeto de Lei 416/13, que estabelece os mecanismos de proteção do património azulejar, procedendo à 13ª alteração do Regulamento Jurídico de Urbanização e Edificação. Os proponentes pretendem dotar os municípios de meios de intervenção no âmbito das suas competências em sede de operações urbanísticas, tendo em vista a preservação e proteção do património azulejar português, que é de uma riqueza e um valor incalculáveis, ocupando um lugar importantíssimo no património artístico, histórico e no património da humanidade, tendo em conta a evolução histórica deste património, que começou por ser encontrado em conventos, palácios e outros, e que foi depois universalizado, passado a existir também no interior e exterior de edifícios públicos e privados, conscientes dos riscos e ameaças de que o mesmo é objeto, nomeadamente através de ações de vandalismo, de demolição, de furtos indiscriminados, e da importância da sua preservação para as futuras gerações, pretendem os subscritores encetar por via legislativa uma forma de proteção adequada. Assim propõem alterar o regime jurídico da urbanização e da edificação, sujeitando a licença administrativa à realização das obras cujas fachadas tenham azulejos a remover, que no âmbito das obras no interior dos edifícios apenas existam e estejam isentas de controle prévio as que não implicarem a remoção de azulejos nas fachadas, que o indeferimento do licenciamento de obras, neste caso, possa ainda ocorrer com fundamento no facto da operação urbanística visar a demolição de fachadas revestidas a azulejos ou a remoção dos azulejos das fachadas, e que a lei se aplique nos processos de licenciamento em curso à data da sua entrada em vigor. Da pesquisa efetuada à base de dados parlamentar, existem outras iniciativas legislativas visando idêntica matéria, nomeadamente o projeto de resolução 645 do PS, que consagra o dia 6 de maio como Dia Nacional do Azulejo, o projeto de resolução 683 do PCP, o projeto de resolução 720 do CDS e o projeto de resolução 723 do Bloco de Esquerda, todos agendados para o plenário do próximo dia 17 de março. As consultas obrigatórias deviam ter sido consultadas à Associação Nacional de Municípios Portugueses, porque esta matéria da alteração do regime regime jurídico da urbanização e da edificação é a matéria cuja aplicabilidade é dos municípios e, como tal, deviam ser consultados, presumo que vão ser consultados ainda, e na qualidade de relator deste parecer, e não manifesto a minha posição relativamente a essa matéria, reservando essa posição para o Grupo Parlamentar do PSD no debate em plenário. As conclusões relativamente a neste relatório são as seguintes: o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou esta iniciativa legislativa E a Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação é de parecer que o projeto de lei 416/3, apresentado pelo PS, pelo Grupo Parlamentar do PS, reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser agendado para a apreciação no plenário da Assembleia da República, realizado no próximo dia 17 de maio. Junta-se a este relatório uma nota técnica nos termos do artigo 131 do Regimento da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Topa. Algum dos seus deputados pretende pronunciar sobre este relatório?
Muito mais para dizer.
Não havendo questões a colocar, passava de imediato à votação. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Deputado António Topa. Passamos então agora à apreciação do relatório da proposta 62/13 do Governo, proposta de lei, estabelece o quadro de transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização administrativa e da autonomia do poder local. Relatora é a Sra. Deputada Berta Cabral, do PSD. Muito obrigado, Sra. Deputada, mais uma vez pelo seu trabalho. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Efetivamente, o Governo tomou a iniciativa de apresentar a proposta que o Sr. Presidente acabou de referir, a proposta de lei 62/13 da 2ª Sessão Legislativa, que estabelece o quadro de transferências de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais. A apresentação foi efetuada nos termos legais, reunindo os requisitos formais previstos no regimento. Por despacho do Presidente da Assembleia, baixou esta comissão e, portanto, emite-se o seguinte parecer. A proposta de lei visa concretizar os princípios da subsidiariedade, da autonomia das autarquias locais e da descentralização administrativa pública, para, e nesse aspecto, centralizando competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais. Visa, assim, a descentralização em áreas como a saúde, a ação social, a educação, os transportes, a cultura, a habitação, a proteção civil, a segurança social e áreas portuárias e marítimas, designadamente a gestão de praias, náutica de recreio, regulação e fiscalização do estacionamento. A descentralização visada determina a transferência com caráter universal destas novas competências. A transferência de competências é acompanhada dos recursos humanos e financeiros, aliás, como dispõe a legislação, e a sua concretização está prevista ocorrer através de decretos-lei. Refira-se ainda que a proposta de lei sobre a transferência terá de estar concluída, ou melhor, que a transferência prevista na proposta de lei deverá estar concluída até o ano de 2021, período durante o qual o Orçamento de Estado contará com normas específicas para o correspondente financiamento. Não obstante, o financiamento só está previsto mais tarde em termos de revisão da Lei de Finanças Locais, o financiamento até lá será previsto no regime financeiro das autarquias locais, será previsto nos orçamentos anuais. A proposta estabelece ainda que o exercício das novas competências para as entidades intermunicipais dependerá do prévio acordo dos municípios que as integram. E diz que, no caso de Lisboa e Porto, essas competências serão transferidas para as entidades, serão transferidas para as áreas metropolitanas, que são as entidades intermunicipais correspondentes. Quanto às freguesias, o Governo pretende que as competências atualmente atribuídas por delegação legal passem a ser competências próprias. Todavia, os proponentes salvaguardam ainda a manutenção dos acordos de execução já celebrados e pretendem também que, através de contrato interadministrativo, os municípios possam ainda repartir e delegar competências em todos os domínios de interesses próprios das populações nas freguesias. Uma vez que a proposta tem por objeto a transferência das competências atualmente suscetíveis de serem delegadas nos municípios e nas entidades intermunicipais, assegurando a manutenção dos contratos interadministrativos celebrados no seu âmbito até à plena concretização da transferência de competências, ou seja, logo que entrem em vigor os decretos de lei, que cessarão os contratos que estão em vigor. Quanto às atribuições e competências das regiões autónomas, o Governo determina que as mesmas serão abrangidas pelo disposto pela proposta, devendo, apesar de tudo, a transferência das atribuições para as autarquias locais das regiões ser regulada por diploma próprio. A proposta de lei está dividida em 6 capítulos. Eu penso que aqui poderia ser mais rápida na apresentação, uma vez que todos têm acesso ao parecer. Refere, como é óbvio no enquadramento, e eu penso que isto é relevante, e portanto diria só isto, que o Estatuto das Autarquias Locais, incluindo o regime das finanças locais, são da reserva, da exclusiva competência da Assembleia da República legislar sobre essa matéria. Também as leis de autorização legislativa devem definir o objeto, o sentido, a extensão e a duração da autorização, a qual pode ser prorrogada. As autorizações legislativas não podem ser utilizadas mais de uma vez, sem prejuízo da sua execução parcelada. As autorizações legislativas caducam com a demissão do Governo, a quem tiverem sido concedidas, com o termo da legislatura ou com a dissolução da Assembleia da República. Feito o demais enquadramento, são obrigatoriamente votadas na especialidade pelo plenário as leis sobre as matérias previstas na linha A, F, H, N e O do artigo 164, bem como da linha Q do artigo 165, que é esta que falei, do Estatuto das Autarquias Locais, incluindo o regime das finanças locais. Na 12ª legislatura, o PS apresentou também um projeto de resolução 1265, que recomenda ao Governo um conjunto de orientações em torno de políticas de descentralização administrativa, iniciativa que caducou em 22/10/2015. Encontram-se pendentes nesta comissão as seguintes iniciativas apresentadas pelo PSD e agendadas para o plenário da próxima quinta-feira, dia 16 de março. O projeto de lei 383, que acabámos de votar o respectivo parecer, o projeto de resolução 628/13/2, que recomenda ao Governo que proceda à reorganização e prestação dos serviços de atendimento na administração pública, o projeto de resolução 629/13/2 do PSD, que recomenda ao Governo que dê continuidade ao processo de concretização da descentralização no âmbito da saúde, educação e cultura através da celebração de contratos interadministrativos, o projeto de resolução 630/13/2 do PSD, que recomenda ao Governo que proceda à criação de centros de serviços partilhados e valor acrescentado ao nível das entidades intermunicipais. Encontram-se também pendentes e agendados para o mesmo plenário, do próximo dia 16, sob condição de admissão, as seguintes iniciativas. O projeto de resolução 722/13/2 do Bloco de Esquerda, descentralização de competências para as autarquias locais. O projeto de lei 442/13/2 do PCP, lei quadro que estabelece as condições e requisitos de transferência de atribuições e competências para as autarquias locais. O projeto de lei 449/13/2 do CDSPP procede à descentralização de competências para os municípios e entidades intermunicipais no âmbito da educação, saúde, ação social, proteção civil, praias, gestão florestal, saúde animal e segurança alimentar, património e habitação. E ainda o projeto de resolução 725/13/2 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que diligencie pela reformulação do regime de transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais. Para além destas, encontram-se igualmente pendentes uma iniciativa que não está agendada e que seguramente será para data posterior, que é o projeto de lei 441/13/2 do PCP, que estabelece o regime jurídico das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e regula as atribuições, competências e funcionamento dos respectivos órgãos. Dito isto, convém referir que a proposta de lei em análise deve ser sujeita à pronúncia dos órgãos do Governo próprio das regiões autónomas, da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da Associação Nacional de Freguesias. No âmbito da transferência de competências para os órgãos municipais em matéria de avaliação de património imobiliário para efeitos fiscais, no número 3 do artigo 6º desta iniciativa que estamos a analisar, o Governo pretende obter da Assembleia uma autorização legislativa para alterar o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei 287/2003, de 12 de novembro, no uso da autorização legislativa concedida pela Lei 26/2003, de 30 de julho. Segundo Gomes Canutilho e Vital Moreira, esta autorização pode ser incluída em lei material que regule matéria conexa, todavia, a autorização em causa tem de cumprir os requisitos constitucionais definidos para este tipo de lei, no seu artigo 165, número 2, ou seja, a definição do objeto, sentido, extensão e duração da autorização. É ainda necessário que a Assembleia da República não fique impedida de revogar a autorização concedida. Estes requisitos constam também do Regimento da Assembleia da República, artigos 187 e 188. Aqui chegados, importa atender ao teor do número 3 do citado artigo 16º da presente proposta de lei, que diz que, para promover a descentralização das competências atualmente exercidas pela Administração Direta do Estado no âmbito da avaliação do património imobiliário para efeitos fiscais, a que se refere à linha B do número 1, fica o Governo autorizado a introduzir, no prazo de 180 dias, alterações ao Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de novembro, no sentido de transferir as competências em matéria de avaliação e reavaliação de imóveis dos serviços de finanças para os órgãos municipais, nomeadamente no que concerne à iniciativa para avaliação, designação de peritos avaliadores e decisão de reclamações. Fim de citação. Todavia, suscitam-se reservas quanto à constitucionalidade deste preceito, que se prendem com a extensão da autorização legislativa que o Governo pretende obter desta Assembleia, uma vez que ali, após indicar o sentido da mesma, apenas se refere que aquela se pode estender, nomeadamente à iniciativa para avaliação, designação de peritos avaliadores e decisão de reclamações, não se definindo, por isso, claramente, a extensão da autorização, mas fazendo apenas um elenco não taxativo das matérias que a mesma pode abarcar. Não obstante as reservas constitucionais que aqui se invocam, as mesmas não serão impeditivas da discussão na generalidade, desde que decorra a sua correção em sede de especialidade. Nos termos do regulamento desta Assembleia, do artigo 187, objeto, sentido, extensão e duração, a Assembleia da República pode autorizar o Governo a fazer decretos-leis nos termos do artigo 165 da Constituição. A lei de autorização deve definir também o objeto, o sentido, a extensão e a duração da autorização. A duração da autorização legislativa pode ser prorrogada por período determinado mediante nova lei. O artigo 188, que se refere à iniciativa das autorizações legislativas e informação, diz que nas autorizações legislativas, a iniciativa originária é da exclusiva competência do Governo. O Governo, quando tenha procedido a consultas públicas sobre um anteprojeto de decreto-lei, deve, a título informativo, juntá-lo à proposta de lei de autorização legislativa, acompanhado das tomadas de posição assumidas pelas diferentes entidades interessadas na matéria. A presente proposta de lei não veio acompanhada de qualquer documento. A relatora e a signatária deste relatório exime-se nesta sede manifestar a sua opinião e, portanto, passamos desde logo às conclusões, dizendo que o Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de lei nº 62/13/2, que estabelece o quadro de transferências de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização administrativa e da autonomia do poder local. A presente proposta de lei visa concretizar os princípios da subsidiariedade, da autonomia das autarquias e da descentralização da administração pública, descentralizando competências da administração direta e indireta do Estado para as autarquias locais e entidades intermunicipais e redistribuindo competências entre a administração autárquica. Face ao exposto, a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação é de parecer que a proposta de lei nº 62/13/2 reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral, pela sua extensa exposição de tão relevante.
É porque ela tinha aqui algo.
Claro. Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira tinha pedido a palavra. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Por a parte do PCP, temos aqui assim alguns comentários a fazer e ver se é possível consensualizarmos estes comentários para podermos votar favoravelmente este relatório. E então eu passaria para a página 11, no penúltimo parágrafo, onde diz: encontram-se também pendentes agendadas para discussão em plenário no mesmo dia e sob a pontuação as seguintes iniciativas. Queria só acabar explicar o porquê. Porque o segundo comentário que eu aqui tenho da Paula, ela é que esteve a ver isto, que está com este dossiê, isto deve ser atualizado porque na agenda estão estas iniciativas, as do PSD, o CDS e o PAN. Portanto, não deveria existir esta divisão. Seguir direitinhas. Depois, aqui assim, o projeto de lei não é o 442, mas não é o 441, mas é o 442 que está em discussão. Ainda, e para terminar, na página 15, no ponto 2, diz-se que apresente proposta de lei de acordo com a fundamentação do proponente. Diz-se aqui assim que, se a Comissão quer tirar esta conclusão, tem de dizer qual é a fundamentação do proponente. No ponto 2, apresente proposta de lei de acordo com a fundação do proponente. Diz a concretizar. Perdão?
A página.
É 15, a última. A conclusão 2.
Sim.
Primeira linha.
Apresenta a proposta concreta, visa concretizar os princípios da subsidiariedade.
Pronto, mas se a Comissão quiser manter de acordo com a fundamentação do proponente, deve pôr aqui qual é essa fundamentação. Ou então retira isto.
Onde é que está isso?
Perdão?
Nós não encontramos nossa proposta nenhum de acordo com o proponente. Onde é que está isso?
Assim, a proposta de lei visa concretizar. Mas pronto, está aqui assim. O proponente visa concretizar. Descentralizando competências de ação feita, intermediários de dimensão autárquica. Que tem aqui assim: se a Comissão quer tirar esta conclusão, tem que dizer. Qual é a fundamentação do proponente? Eu não estou a perceber então isto muito bem, porque também não fui eu que... Pronto, mas eu precisava... Pois não. E eu preciso de esclarecer isto, está bem?
Mas também se poderia tirar isto, no caso.
Pronto, mas quer dizer, eu tenho, aqui assim esta nota, não sei efetivamente o que foi o que aconteceu. Se efetivamente houve aqui este erro ou não, mas eu preciso de apurar isto, está bem?
Sr. Deputado, se me permite ajudar, talvez tentar ajudar, possivelmente o que o Sr. Deputado está a propor é que, a seguir a presente proposta de lei, como se considera que visa concretizar os princípios da subsidiariedade, deve ser antecedido da frase "de acordo com o proponente". Portanto, ficaria a presente proposta de lei, de acordo com o proponente, mas explicitar isso. Portanto, a presente proposta de lei, de acordo com o proponente, visa concretizar os princípios da subsidiariedade. É isto. Está bem? Mas...
Claro. Portanto, estamos...
Mas parece que resolve a questão.
É isso, penso.
Muito obrigado.
Muito obrigado,
Sra. Deputada.
E já agora, Sra. Deputada, só saber se me pode fazer
outra
parte.
Deixe só agora a intervenção. Já terminou? Muito obrigado, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Deputada. De facto, eu, quando fiz a minha apresentação, já a fiz de acordo com a correção. Já tínhamos corrigido essa parte. Portanto, eu já me referi a todas as propostas do... Aliás, posso até dizer, a proposta do 441 é a única que não está agendada. As outras já as referi todas. A 772 do Bloco de Esquerda, projeto de resolução, o projeto de lei 442 do PCP, o projeto de lei 449 do CDS-PP, o projeto de resolução 725 do Bloco de Esquerda. Estão... e do PAN. Igualmente o projeto de lei 400 do PAN. Estão todos agendados. Com exceção do 441, que ainda está... que fica pendente, certamente, para agendamento posterior. Portanto, mas eu posso entregar já o relatório corrigido.
Já está. Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Maria de Luz Rosinha, faz favor.
O Partido Socialista vai votar favoravelmente o relatório e queria só fazer uma saudação em nome, do grupo todo à senhora deputada Berta Cabral, porque se trata aqui de um trabalho exaustivo, de algo que, dizendo respeito a uma área que conhece bem, não deixa de implicar muito trabalho. E por isso aqui também o nosso agradecimento e registro. Muito obrigada.
Muito obrigado. Senhores deputados, se não houver mais nenhuma questão a colocar. Se não houver mais nenhuma questão, passamos à votação então do relatório apresentado pela senhora deputada Berta Cabral. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Senhores deputados, passamos agora à indicação de que baixa à comissão o projeto de lei 435/13, que procede à alteração dos limites territoriais das freguesias de Delães e Oliveira de São Mateus, do município de Vila Nova de Famalicão. O relator cabe ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que indicará logo possível. E agora temos também dois projetos de... um projeto de resolução que baixa à comissão, o projeto de resolução 712/13, do PEV, que recomenda o novo modelo de gestão das áreas protegidas seja definido pela Assembleia da República com base em proposta do Governo. Este projeto baixa e tem que ser indicado a relator também.
Não, temos que indicar...
É um projeto de resolução, muito bem. Temos que esperar que a senhora deputada indique. A senhora deputada dos Verdes não está aqui. Portanto, mas... É dos Verdes. Portanto, não está cá, mas baixa, portanto, e vamos tentar perguntar-lhe qual é a intenção da senhora deputada. Passamos, então, agora às petições, os relatórios das várias petições... São duas petições, temos relatórios. A petição número 219/13 solicitam a adoção das medidas necessárias para cessar o cheiro a casqueira proveniente de fábricas localizadas no Conselho de Santa Maria da Feira. O relator é o Sr. Deputado António Topa, do PSD. Mais uma vez, muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A petição número 219, que agora está aqui, estou a apresentar o relatório, tem como primeira subscritora Maria Clara da Silva Carvalho. O número de peticionários são 5.100 e esta petição deu entrada na Assembleia da República no dia 29 de novembro de 2016. Os peticionários vêm junto... da Assembleia da República com o objetivo de encontrar soluções para o mau cheiro a gorduras animais provenientes de duas fábricas de transformação de subprodutos animais localizadas na freguesia da Rifana, no Conselho de Santa Maria da Feira. A petição satisfaz o disposto na lei do exercício de direito de petição e verifica-se que não existe nenhuma das causas legalmente previstas, que não ocorre nenhuma das causas legalmente prevista no artigo 12 para o indeferimento liminar da mesma. A mesma observa os requisitos formais e legalmente fixados nos números 2 e 5 do artigo 9, razão pelo que foi corretamente admitida. Esta comissão, de acordo com... é a comissão competente para apreciar a petição. Os peticionários visam com a apresentação da petição reivindicar a necessidade de serem encontradas soluções definitivas para o cheiro a gorduras de animais provenientes das duas fábricas de transformação sobre produtos animais localizadas em Arrifana. Esclarecem que os odores referidos são intensificados perante determinadas condições atmosféricas, nomeadamente os ventos vindos de norte e poente. O município acrescentam que o município de São João da Madeira é o mais afetado, mas também há freguesias do Conselho de Oliveira das Oliveiras e de Santa Maria da Feira que também se encontram afetadas. Os peticionários foram... realizou-se uma audição aos peticionários que mantiveram a posição da referência aos maus odores de que as populações vêm queixando desde a década de 70. Invocam que em São João da Madeira passou a haver mais casos de doenças respiratórias. Referem ainda que é uma preocupação de todo o distrito, mencionado num estudo recente da qualidade do ar, que revelava que 36% da poluição ali existente é proveniente dos azotos, ultrapassando o CO2 dos automóveis, isto, enfim, é o que está lá dito. E, portanto, foi pedida uma pronúncia sobre esta petição, ou sobre a matéria desta petição ao Sr. Ministro do Ambiente, e até à presente data não foi emitida qualquer pronúncia. Caberá aos grupos parlamentares, se assim o entenderem, tomarem iniciativas relativas relativamente a esta matéria. E conclui-se, por este relatório, que deve ser dado conhecimento da petição e do presente relatório aos grupos parlamentares para a apresentação de eventual iniciativa legislativa, que por motivos da petição ser subscrita por mais de 4 mil cidadãos, deve mesmo ser remetida ao Presidente da Assembleia da República para agendamento da sua apreciação em plenário nos termos do número 1 da alínea A do artigo 19 e artigo 24 da Lei do Exercício do Direito de Petição, que deve ser dado conhecimento aos profissionais do teor do presente relatório nos termos da alínea M do número 1 do artigo 19 da Lei do Exercício do Direito de Petição, e que deve o presente relatório ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República nos termos do número 8 do artigo 17 e do artigo 19, ambos da Lei do Exercício de Direito de Petição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Topa. Algum dos senhores deputados pretende pronunciar sobre o relatório? Não havendo nenhuma questão, passamos à votação. Os senhores deputados que votam a favor do relatório, estão contra o relatório, levantam o braço. Os senhores deputados que se abstêm, portanto, foi aprovado por unanimidade. Seguirá os trâmites normais. Vamos então passar agora à petição número 223/13. Solicitam a desagregação da freguesia de Alva da União de Freguesias de Mamouros, Alva e Ribolhos, no Conselho de Castredeira. Relator é o Sr. Deputado Isaura Pedro, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado também pela sua
presença. Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, a presente petição, número 223, solicita a desagregação da freguesia de Alva, da União de Freguesias de Mamouros, Alva e Ribolhos, no Conselho de Castredeira. Os peticionários representam cerca de 85% da população de Alva, são 357, e vêm junto à Assembleia da República com o objetivo de desencadear o processo para conduzir à reposição da freguesia de Alva, que no âmbito da reorganização administrativa foi incluída na União de Freguesias de Mamouros, Alva e Ribolhos. Os peticionários, portanto, é uma petição que foi corretamente admitida. A Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território é competente para apreciar a presente petição. E os peticionários visam, com a apresentação da petição em análise, a restituição da freguesia de Alva, invocando, entre outros, a descontinuidade geográfica no âmbito da atual União de Freguesias, dada a existência de uma serra que produz a separação, ficando a povoação de Alva separada das restantes por uma serra de 700 metros de altitude, sendo necessário a deslocação de 4 km até à atual sede de junta de freguesia. Esclarecem ainda que, tendo também em conta a riqueza histórica de Alva, foi criado um grupo de trabalho para a elaboração desta petição, na qual se reafirma a oposição à reforma efetuada e à reposição da freguesia de Alva. Pese embora não sendo obrigatória nos termos da lei, foi realizada a audição dos peticionários em 19 de janeiro deste ano, que reafirmaram que ali vive uma população muito envelhecida e que o facto da sede da Junta da União de Freguesias de estar cerca de 4 km causa bastantes constrangimentos, nomeadamente devido à dificuldade nas acessibilidades. Em 24 de janeiro foi solicitada pronúncia sobre o teor da presente petição ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Castredeira, Presidente da Assembleia Municipal de Castredeira, Presidente da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Mamouros, Alva e Ribolhos e ainda ao Sr. Presidente da Junta. Até à presente data não foi emitida qualquer pronúncia. E indo já para as conclusões, portanto, como não é obrigatória a sua apreciação em plenário, uma vez que é subscrita por um número inferior a 4 mil pessoas, Em primeiro lugar, deve ser dado conhecimento da petição e do presente relatório aos grupos parlamentares para eventual apresentação de iniciativa legislativa, nos termos do disposto à linha C do número 1 do artigo 19 da Lei do Exercício do Direito de Petição, que deve ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório e que deve o presente relatório ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República nos termos do número 8 do artigo 17 e artigo 19, ambos da Lei do Exercício do Direito de Petição. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Isilda Pedro, Isaura Pedro. Srs. Deputados, pretendem pronunciar sobre os relatórios? Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, faz favor.
Só para dizer que esta é uma reclamação justa, que o PCP acompanha, e que na linha daquilo que o PCP defende da reposição das freguesias anexadas, desde que essa seja a vontade das populações, como parece ser aqui. Portanto, vamos acompanhar também,
obrigado,
assim como
deputada,
o relatório, que é
Ana
isso que
Virgínia Pereira, mais alguns dos deputados pretendem intervir? Não havendo mais nenhuma intervenção. Passávamos à votação do relatório elaborado pelo Sr. Deputado Isaura Pedro. Senhores deputados que votam contra, faça favor de levantar o braço. Senhores deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Mais uma vez, Sr. Deputado Isaura Pedro, muito obrigado pelo seu trabalho. Passamos então agora à admissibilidade de várias petições, 5 petições. Petição número 257, solicitam a discussão do tema de chemtrails pela Assembleia da República e a adoção das necessárias medidas pelo Governo. O relator cabe ao grupo parlamentar do PSD, que agradecia que indicassem logo possível. Não, a petição no... Ah, faz favor, Sr. Deputado.
As indicações faremos no final da reunião. Sem embargo, como estamos aqui a votar as admissibilidades, relativamente já à primeira, ou faço no final?
Bem,
no final?
Sugeria que lia todas e depois faríamos o debate em conjunto. Petição número 258/13 solicita a devolução dos valores pagos de ramais de água e saneamento. O relator cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista. A petição número 261/13 solicita a suspensão da exploração da fábrica da Sovena Oil Seeds em Almada. O relator cabe ao grupo parlamentar do PSD. A petição número 262/13 que solicita a audição sobre o projeto Sinergic e o Sistema Nacional de Cadastro no âmbito do projeto de lei número 300/13 PSD-CDS cria o Sistema Nacional de Informação Cadastral. O relator cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista. E a petição número 264/13 solicitam a adoção de medidas com vista à defesa do Rio Tejo, nomeadamente o encerramento da central nuclear de Almaraz. O relator cabe ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. As notas técnicas, as notas de admissibilidade das várias propostas indicam no sentido da admissibilidade de todas as petições. No entanto, em relação à petição número 262, há um parecer no sentido de que esta petição fosse transformada num pedido de audiência. Tendo em conta que é uma petição de uma pessoa só, portanto nem sequer seria obrigatório a sua audição. No entanto, eu acho que a Comissão deve estar aberta a ouvir todas as pessoas que se nos dirigem e, portanto, a sugestão que eu faço para a petição dos senhores deputados, de acordo com a nota de admissibilidade, é que seja contactado o peticionário no sentido de se transformar esta petição num pedido de audiência. Se os deputados queiram pronunciar sobre o conjunto das petições, façam favor. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD adere à proposta formulada pelos serviços e pelo Sr. Presidente relativamente à petição 262, no sentido de transformar uma petição numa audição. Quanto a todas as pessoas, apenas nós temos aqui algumas dúvidas quanto à 257. Até porque a petição 257, que suscita uma discussão do tema de chemtrails pela Assembleia da República e a adoção das medidas necessárias pelo Governo, faz referência à circunstância de nós já termos indeferido liminarmente uma petição com o mesmo sentido, embora apenas com o subscritor, que era a petição 182. Correndo o risco de me enganar, era a minha profunda convicção que, por sugestão até da Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, de que quando nós tivemos para indeferir exatamente esta petição, teríamos deliberado ou consensualizado aqui nesta comissão, que antes do indeferimento liminar deveríamos notificar o primeiro peticionário para ele esclarecer o objeto. Não tenho de memória, Sr. Presidente, que tenhamos novamente deliberado sobre essa petição, mas aqui a nota técnica aparece como tendo já sido indeferido liminarmente. Posso estar errado? Não é esta a minha convicção. A minha convicção é que nós tínhamos aderido à sugestão da senhora deputada, e eu penso que foi a deputada Maria João Rosinha, se a memória não me atraiçoa. E por isso, não posso votar uma moto de estabilidade se essa circunstância não corresponder à verdade.
Vamos tentar esclarecer.
Eu pedia, no entanto, dado que, enfim, o número de signatários é muito elevado, se assim fosse, e dada a existência desta dúvida, se poderíamos adiar a discussão desta admissibilidade para a próxima reunião.
Muito bem, estamos sempre em condições de o fazer. No entanto, só esclarecer que, de facto, foi indeferida, liminarmente indeferida, a inicial, aquela que o Sr. Deputado acaba de referir, e foi informado o peticionário desse facto, podendo responder, acrescentar alguma questão se o quisesse fazer. E não o fez. Isto está aqui a doutora Isabela a dizer que foi em novembro do ano passado, portanto até ao momento não o fez. E portanto considera que acolheu o seu indeferimento e nada mais. Esta nova petição tem outras características, apesar de ser temática idêntica, mas tem outras características absolutamente diferentes, até porque tem 5 mil e tal peticionários, tem fundamentação, documentos, etc. E portanto tem outras características que eu acho que nós não podemos deixar de considerar. De qualquer modo, não tem problema nenhum em passar para a próxima reunião. Sr. Deputada Maria dos Rosinha, faz favor.
Portanto, o que estamos aqui a falar é que já tivemos duas petições sobre a mesma matéria.
Não. Tivemos uma petição.
Esta é a segunda.
Esta é a segunda.
Então já tivemos duas petições sobre a mesma matéria. A primeira pedimos esclarecimentos, não vieram. E a segunda aparece agora aqui para ser admitida. E considera-se que está em condições para ser admitida, na sua fundamentação.
A outra, esta tem 4.384 assinaturas.
Sim,
Exatamente.
Como?
Não é por causa do número.
Não, eu estou a dizer é que, relativamente à anterior, os autores fizeram acompanhar a petição de um conjunto de fundamentação e documentos, coisa que não acontecia com a anterior. Com certeza, isso está fora de questão, estamos apenas a adiantar um pouco a discussão sobre isso. Senhora Deputada Maria Lúcia.
Eu considero que ela carece de... a admissibilidade da proposta carece de alguma reflexão.
Muito bem, então fica para a próxima reunião, com certeza, fica adiado, com certeza. Senhores deputados, então sendo assim, admitiremos nesta reunião as petições número 258, 261 e 264 e contactaremos o peticionário da 262 no sentido de ser transformada num pedido de audição. Senhores deputados, estão de acordo com esta questão? Passamos então ao ponto de outros assuntos. Outros assuntos. Muito bem. Só rapidamente dizer que uma informação que parece que é bastante relevante, o Governo aprovou a designação do professor Filipe Duarte Santos para Presidente do Conselho Nacional de Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, a CNADES, isto na sequência do falecimento do anterior Presidente. A segunda questão é que terminou já o prazo para a apresentação de propostas de alteração ao Projeto de Lei 300/13 do Sistema Nacional de Informação Cadastral. Portanto, só os proponentes apresentaram propostas de alteração, será agendado para votação indiciária para a próxima reunião da Comissão. Finalmente, próximos agendamentos. Dia 21, terça-feira, às 14 horas, temos reunião ordinária. E 21 às 14 horas, reunião ordinária, e no dia seguinte, quarta-feira, às 12 horas, temos que receber a Comissão de Inquérito Italiana sobre as atividades ilícitas do movimento transfronteiriço de resíduos. Portanto, fica marcado para quarta-feira, dia 22, às 12 horas, visita da Comissão de Inquérito Italiana, parlamentar italiana, sobre atividades ilícitas do movimento transfronteiriço de resíduos. Às jornadas do CDS-PP no dia 2 e 3 de maio, para que todos os senhores deputados tenham conhecimento. Estão também marcadas jornadas do PCP para 2 e 3 de maio do CDS-PP. Sim. Jornadas parlamentares do CDS-PP 2 e 3 de maio e do PCP dia 11, 10 e 11, salvo erro. Sim. Não, eu posso confirmar aqui na minha agenda. Sim, sim.
Em maio, um, dois de maio, é de quem?
Um segundo que eu digo já. Exatamente. Dia 10 e 11 é de abril. Dia 10 e 11 de abril do PCP. E dia 2 e 3 de maio do CDS-PP. Está bem? Senhores deputados, tomaram nota? Muito bem. Dá, sim, senhor. Para além disto, dar a informação que...
2 e 3 de maio, não. 2 e 3 de maio.
Senhores deputados, vá lá. Estamos no final da reunião. Solicitava 30 segundos de atenção, por favor. As jornadas parlamentares do PCP são a 10 e 11 de abril e as jornadas do CDS a 2 e 3 de maio. Está bem?
10 e 11 de abril.
Senhor deputado, ainda não conseguiu fixar isso.
10 e 11 de abril PCP.
10 e 11 de abril PCP e 2 e 3 de maio CDS-PP. Senhor deputado, queria colocar uma questão, faz favor.
Senhor deputado, foi entregue na sexta-feira passada à comissão, não foi distribuída, por isso não pode ser discutida hoje, um requerimento do PCP relativamente ao depósito dos resíduos perigosos provenientes da Cirurgia Nacional e que foram depositados em São Pedro da Cova de Gondomar, e que foi um crime ambiental. Este crime ambiental está a ser noutras sedes está a ser tratado. Para o PCP consideramos que as responsabilidades políticas têm também que ser tratadas.
Muito bem,
e, nesse sentido, apresentamos um requerimento a esta comissão, depois apresentarei melhor na altura, que importa ouvir quem sempre denunciou e lutou contra este atentado ambiental e apurar as responsabilidades pelo depósito, ausência de tratamento e ocultação de informação às populações, que aconteceu reiteradamente, e o grupo parlamentar do PCP requer audições às seguintes entidades. Ao Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro da Cova entre 2001 e 2010, foram dois, Dr. José Alves e Dr. Daniel Vieira. Ao Presidente da Câmara Municipal de Gondomar entre 2001 e 2009, Major Valentim Loureiro. Ao Vereador da Câmara Municipal de Gondomar com o Pelour do Ambiente, Dr. Jorge Costa. Aos ex-ministros do Ambiente, Engenheiro José Costa, Dr. Isaltino Moraes, Dr. Luís Nobre Guedes, Dr. Jorge Moreira da Silva. Organismos e entidades públicas, diretora da extinta DRAOT, Direção-Geral do Ambiente e Ordenamento do Território, e a CCDRN. Ainda as empresas, responsáveis da empresa Baía do Tejo, responsáveis da empresa Vila Rei e responsáveis da empresa Siderurgia Nacional. Pretendíamos que tivesse sido agendado para hoje, não foi possível que não foi distribuído, portanto queremos que seja agendado.
Senhor deputado, mas esteja descansada que será tido em conta na próxima reunião de mesa, que é na próxima quinta-feira, para ser agendado na próxima ordem de trabalho. Esteja descansada que não
haverá
problema.
Muito obrigado.
Só não foi agendado porque chegou-nos já depois da reunião de mesa. Senhores deputados, então, para terminar, dar informação sobre uma comunicação da Assembleia da Extremadura. A Assembleia da Extremadura, em resposta à nossa solicitação de um encontro... Senhores deputados, só mais 30 segundos de atenção e terminamos a reunião. A Assembleia da Extremadura, solicitada por esta comissão para que se realizasse uma reunião a propósito das questões relacionadas com a central nuclear de Almaraz, respondeu-nos que, manifestando respeito... que a Assembleia da Extremadura é uma Câmara que não tem competências nas relações com outros Parlamentos Nacionais, por isso sugerimos que a dita proposta, portanto, que de reunião, seja trasladada para a Comissão Correspondente do Senado de Espanha, como Câmara de Representação Territorial, para que seja esta instituição que se mantenha a reunião. Portanto, é assinado pelo chefe de gabinete, da Presidente da Assembleia da Extremadura, ou seja, a nossa solicitação não foi acolhida, tal como não foi também acolhida a solicitação de reunião com o Parlamento Nacional de Espanha. Veremos em próxima reunião, poderemos apreciar melhor estas respostas em próxima reunião, mas se não houver mais nenhuma questão a tratar nesta reunião, dou a reunião por encerrada. Muito obrigado, senhores deputados.